Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero continuar o nosso pensamento que começou a ser desenvolvido nessa manhã a respeito do Espírito Santo. Estamos construindo uma série muito pequena de ministrações ou reflexões cujo tema é Verdades sobre o Espírito Santo. Vou voltar ao mesmo texto que lemos hoje pela manhã. Óbvio que o público que nós temos na segunda celebração, nesta, não é o mesmo público que temos na primeira celebração, que acontece pela manhã. Geralmente, aqui no nosso meio, as pessoas, elas escolhem, né? Poucas pessoas retornam para as duas celebrações. Se você não participou da primeira, eu encorajo a entrar lá no canal do YouTube da nossa comunidade e acessar a primeira ministração desta reflexão, desta pequena série. Nós pensamos pela manhã sobre o Espírito Santo. E nós fizemos uma afirmação, não sei se você se lembra, mas a afirmação que nós fizemos é que todo crente é ou tem o Espírito Santo. Todo crente recebe o Espírito Santo, porque essa promessa foi dada pela própria palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que o Espírito Santo nos foi dado como selo para o dia da redenção final. O que de fato vai garantir que somos ou não somos é exatamente a presença do Espírito Santo. Foi muito bacana hoje pela manhã, porque pudemos também aprender que alguém que tem o Espírito Santo não significa que está cheio do Espírito Santo. Se você deseja perceber se alguém está saudável espiritualmente ou cheio do Espírito Santo, não fique impressionado pelos muitos dons espirituais que ele manifesta, até porque dons espirituais não significam maturidade espiritual. A igreja dos Coríntios, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 5 da primeira carta, que para aquela igreja não faltava nenhum dom espiritual. Eles tinham todos os dons espirituais, no entanto, não existia uma igreja tão carnal como a igreja dos Coríntios. Existia, por exemplo, partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ninguém é de Jesus. Existia, por exemplo, incesto, alguém que se deitava com a mulher do pai, alguma coisa desse gênero. Tão abominável, e é interessante que naquela igreja os dons espirituais, eles pipocavam. Se você quer saber se alguém está cheio do Espírito Santo, não é dons espirituais que significam ou atestam. Na verdade, o que atesta alguém cheio do Espírito Santo é manifestação do fruto do Espírito. Dons espirituais têm a ver com capacitação para fazer alguma coisa. Fruto do Espírito tem a ver com caráter, chamado para se tornar alguém. Quanto mais fruto do Espírito eu manifesto, mais eu revelo o quanto estou cheio da presença do Espírito Santo. Vamos ao texto, João capítulo 14, versículos 16 e 17. A Bíblia diz assim. Preparados? Amém ou não amém, gente? A Bíblia diz assim. E eu, disse Jesus, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Nós aprendemos hoje pela manhã que essa expressão outro conselheiro, na língua original, não é héteros, outro de natureza diferente, mas é alós, outro com a mesma natureza. Então Jesus está dizendo, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro. Um outro que não é diferente, mas é um outro que é semelhante a mim mesmo. Ou seja, o outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Este outro conselheiro que tem a mesma natureza, ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo ou não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele, o Espírito da verdade, o conselheiro, o Paráclito, aquele que foi enviado para estar ao lado de, ele vive com vocês, ele estará com vocês. Quem recebe essa palavra, diga amém. Hoje, como eu disse, na primeira celebração, nós começamos a pensar sobre verdades a respeito do Espírito Santo. Permita-me voltar nesse texto, o mesmo texto que nós abordamos hoje pela manhã. Eu acredito, gente, e acredito mesmo, que se nós continuarmos exaurindo verdades sobre o Espírito Santo da palavra de Deus, a partir do que Deus tem para nos entregar, nós podemos experimentar uma visitação graciosa, uma visitação intensa da presença e do poder do Espírito Santo. A grande verdade é que quando o assunto é Espírito Santo, existem inúmeras pessoas que possuem conhecimento teórico sem possuir intimidade, ou seja, pessoas que sabem falar a respeito de, mas que não se relacionam com. Eu disse hoje pela manhã que tentar entender o Espírito Santo de forma racional pode comprometer o relacional. Mas também se aventurar em apenas desenvolver relacionamento sem saber quem de fato o Espírito Santo é, pode levar você a ser enganado. Porque as nossas emoções nos enganam. Nem tudo que eu sinto e que tem capa de espiritual, de fato está atestado pela presença do Espírito Santo. A Bíblia diz, Salomão disse, cuidado com o seu coração. Cuidado com o centro das suas emoções. Enganoso é o coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você já viu gente que toma decisão emocionado? Depois se arrepende. É porque não consegue voltar atrás por causa do orgulho. Mas depois se arrepende. Quando o assunto é Espírito Santo, gente, existem mais dúvidas do que respostas. Existem mais incertezas do que certeza. Até porque, se existe um assunto por demais polemizado entre as muitas denominações que existem, é exatamente a pneumatologia, é a doutrina do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo ele foi enviado para unir o povo. Mas as denominações conseguiram transformar o assunto sobre o Espírito Santo como um verdadeiro motivo para separar o povo. Nós nos relacionamos bem, desde que o assunto não seja batismo no Espírito Santo, manifestação de dons de línguas, dom de profecia. Sim ou não? É óbvio que sim. Por que será que um assunto que deveria ser tão pacífico para nós, se tornou um assunto tão complexo, se tornou um assunto tão polemizado? A resposta é exatamente porque nós não sabemos quem é o Espírito Santo. Preste atenção aqui, por favor. A Bíblia afirma que o Espírito Santo busca intimidade com aqueles que manifestam desejo de encontrá-lo. O nosso ponto de partida é exatamente responder a seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? Você está aqui comigo? Mão para cima, diga amém. Quem é o Espírito Santo? Responder essa questão é importante. Na verdade, é a resposta que encontraremos para essa questão que vai nortear, que vai pavimentar a nossa caminhada nas próximas celebrações sobre o Espírito Santo. Até porque a falta de um ensinamento profundo, a falta de um ensinamento verdadeiro, ortodoxo sobre o Espírito Santo, isso tem gerado, desenvolvido uma geração de cristãos afastada da alegria, afastada da busca, afastada da dependência, afastada da camaradagem, afastada da parceria, afastada da interação, afastada da influência poderosa do Espírito Santo. Eu disse pela manhã e repito, o Espírito Santo não é um assunto sobre o qual eu faço a minha dissertação. O Espírito Santo não é uma matéria na qual eu habito. Não, não. O Espírito Santo é uma pessoa com quem eu me relaciono. Eu particularmente tenho afirmado que o Espírito Santo é a pessoa mais mal compreendida numa igreja. Isto porque inúmeros rótulos, estereótipos têm sido atribuídos ao Espírito Santo. Pessoal, olha para cá, por favor. Infelizmente, poucos de nós conhecemos o Espírito Santo como realmente o Espírito Santo é. Poucos. Poucos. Por exemplo, quantas vezes nos reunimos e o Espírito Santo não é honrado ou sequer mencionado nos nossos encontros. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. Está aqui o texto que nós lemos. Ele enviará o outro, que não é diferente, mas é igual, semelhante, ele enviará o outro que guiará vocês a toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. A Bíblia diz que porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, é ele também quem remove quaisquer crenças que existem em nós e que não estão firmadas na palavra de Deus. É o Espírito Santo que se torna capaz de sondar o nosso coração, sondar a nossa mente, levando-nos a entender a mensagem que estamos ouvindo. Para quê? Para que sejamos convencidos por meio da intervenção do Espírito Santo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, é digno de nota que o Espírito Santo ele foi enviado para revelar Jesus e também para capacitar a igreja de Jesus na proclamação do Evangelho. Ô irmão, olha para cá, receba. O que nos faz ser igreja de Jesus, eu disse e repito, não é estrutura, não é número de gente. O que nos faz ser igreja de Jesus é presença e poder do Espírito Santo. Não existe igreja sem Espírito Santo. Porque igreja só é igreja por causa do poder e presença do Espírito Santo. Hoje pela manhã eu fui lembrado pelo Davi e pelo Marcelo de uma experiência que eu tive, contei para Natanael a semana passada, enquanto estavam indo lá para o futebol. Eu fui pregar numa igreja, e uma igreja de um segmento pentecostal. E geralmente uma igreja de segmento pentecostal olha para um pastor de uma igreja batista, conhecida nacionalmente como igreja batista tradicional, e já começa a entrar na crise pneumatológica. Tem ou não tem o Espírito Santo? E interessante que eu preguei. No final, nós fomos jantar. E uma esposa dos presbíteros. Eu ia falar uma das esposas do presbítero. Uma esposa dos presbíteros. Entre os presbíteros. Ela entrou. E ela estava muito animada. Empolgada com a pregação. E eu estou lá comendo. E o pastor da Assembleia de Deus. E daqui a pouco, Natanael, ela vem e ela olha para todo mundo e diz assim: esse pastor batista é ungido, hein? Se sem o Espírito Santo prega desse jeito, imagina quando for batizado com o Espírito Santo. Você está rindo porque não foi com você. Se sem o Espírito Santo prega desse jeito, imagina quando for batizado com o Espírito. É óbvio. É porque existem várias interpretações a respeito do que significa batismo no Espírito Santo. Você jamais terá um relacionamento saudável com o Espírito Santo a não ser que você comece a tributar ao Espírito Santo a importância que ele tem. Quem está aqui comigo, diga amém. Você jamais terá um relacionamento saudável com o Espírito Santo a não ser que você comece a reconhecer a importância que ele é. Você jamais terá um relacionamento saudável com o Espírito Santo a não ser que você comece a dar a honra que ele merece receber. Por isso chegou a hora de respondermos a seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem é? Eu já estou começando a pensar na próxima ministração, domingo que vem. Quem é o Espírito Santo? Eu trouxe uma resposta aqui. O Espírito Santo é uma pessoa da deidade ou da divindade com a qual devemos desenvolver relacionamento pessoal. Pessoal, pega aqui, por favor. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém ou não amém? Amém. Eu vou responder de novo, ou eu vou afirmar de novo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, porque é uma pessoa, Ele fala conosco. Quem está aqui? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele escuta, ele ensina, ele exorta, ele deseja estar conosco. A Bíblia afirma que ele é guia, a Bíblia diz que é ele quem nos faz recordar a palavra, a Bíblia diz que é ele quem nos santifica. Na verdade, a Bíblia diz que é ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, pega isso aqui, ele pode ser contrariado. Porque ele é uma pessoa, ele pode ser entristecido. Porque ele é uma pessoa, ele pode ser resistido, ele pode ser desrespeitado, ele pode ser desprezado, ele pode ser extinguido, ele pode ser apagado. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é sobrenatural. Mais do que estudar algo sobre ele, o maior de todos os desafios é conhecê-lo profundamente. Consegue perceber isso? A presença do Espírito Santo é um presente que Deus nos dá. Sabe para quê? Para que saibamos que o Espírito Santo sempre estará conosco e nunca irá nos abandonar. O Espírito Santo não é, como alguns afirmam, uma influência poderosa que vem de Deus. O Espírito Santo não é, como alguns afirmam ou acreditam, um poder místico divino. Não, não, não. Pensar dessa forma, gente, é pensar ou ter um pensamento grosseiro, é ter um pensamento superficial, é construir uma linha de raciocínio legalista, farisaica, rasa, improdutiva. Não. Eu posso afirmar para você que o Espírito Santo é a pessoa mais incrível que eu conheço. O Espírito Santo é a pessoa maravilhosa, mais gentil, carinhosa, sensível. É a pessoa mais poderosa que eu conheço agora mesmo. Nesse exato momento em que eu estou compartilhando com você esta ministração, sabe de uma coisa? As palavras que eu estou proferindo em direção a você, as palavras que eu estou compartilhando com você, as palavras que estão sendo ditas pelos meus lábios, elas não são subprodutos do meu intelecto, da minha experiência. Não, é o Espírito Santo quem está me usando, é Ele quem está se utilizando de mim para poder ensinar através de mim e alcançar você. Eu vou fazer aqui uma confissão, confissão de pecado. Nesses 20 anos de ministério, eu vou confessar, eu já tentei ensinar com a minha própria força. Estou confessando pecado. Eu já tentei pastorear na força do meu braço, e acredite, não deu certo. Fracassei e me tornei infeliz. Sabe por quê? Porque somente por meio da capacitação, poder e presença do Espírito Santo, podemos fazer o que Deus nos chamou para ser feito. Aprenda, o Espírito Santo não é um entusiasmo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo é uma divindade. E aí eu quero fazer algumas afirmações. Primeiro, olha aí para a tela. Sem o Espírito Santo, não existe vida cristã. Até porque nós aprendemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser que faça isso pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe novo nascimento. Sem o Espírito Santo não existe quebrantamento. Você que está iniciando a sua caminhada espiritual, você acha mesmo que a decisão que você tomou foi porque um amigo seu ficou insistindo? Negativo. Ele poderia continuar insistindo, seu coração fechado. Sabe por que o seu coração se quebrantou? Porque o Espírito tocou em você. Ele abriu o seu entendimento. Ele arrancou você da ignorância. Ele tirou você do jugo do pecado, do domínio do diabo. Ele transportou você para o reino do Filho do amor do Pai. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco, é monótono, é mundano. Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo, a igreja se transforma num clube social ou numa mera instituição religiosa. Sem o Espírito Santo não há visão espiritual. Sem o Espírito Santo não há alegria verdadeira e plena. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo. Uma das expressões utilizadas no texto grego é parácleto. Alguns chamam paracleto, mas tem acento no grego. E o paráclito, a tradução literal é exatamente essa: enviado para permanecer ao lado de. É o nosso ajudador. É por isso que ele intercede por nós. É por isso que, quando a gente está tentando colocar o pé num terreno que não deve ter a nossa presença, o Espírito Santo, ele... Você já percebeu? Principalmente você que está chegando para a fé agora. Que hoje, quando você vai reproduzir comportamentos, manias, idiosincrasias que você tinha no tempo passado, você não se incomodava lá de fazer o que você fazia. E hoje, quando você vai reproduzir o que você fazia, existe um certo incômodo. Estão aqui comigo, sim ou não? Sim. Quem já viveu um cenário assim? Isso aí é a minha consciência. E antes você não tinha? Não. É que agora você está habitado por uma pessoa que guia você a toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo não é guiado pela mentira. Porque a Bíblia diz que ele nos guia a toda a verdade. A amizade verdadeira com o Espírito Santo, gente, não tem preço. Presença e poder do Espírito Santo nos trazem satisfação eterna sem qualquer comparação. Sabe, gente, somente o Espírito Santo pode satisfazer o coração de qualquer pessoa. Por isso eu vou concluir. É desejo do Espírito Santo, vou repetir, é desejo do Espírito Santo. Ele tem anseio nessa noite de se relacionar intimamente com você. Você pode não conhecê-lo, mas o fato de não conhecê-lo não significa que ele não tenha interesse em habitar em você. Eu posso garantir a você: ser habitado pelo Espírito Santo é a experiência mais incrível que o ser humano pode desfrutar. Quem concorda comigo, diga amém. Ele tem interesse em encontrar você. Só que tem algo aqui que eu preciso lembrar a você. Embora o Espírito Santo tenha o desejo de se relacionar com você, é você que determina o nível da intimidade que terá com ele. Até porque nós já aprendemos. Tsunami espiritual, irmão, só história em quadrinhos. Na vida real não acontece. Sabe aquele negócio do tsunami? Vou ficar aqui na beira da praia e vou esperar o tsunami espiritual me encharcar. Não é assim que acontece. Se você ficar na beira da praia, você vai permanecer ali para o resto da sua vida. É você quem tem que tomar a atitude de fazer o quê? Entrar no mar. E é você que escolhe o nível ou a intensidade da sua intimidade. O próprio profeta diz que você pode se contentar com águas pelos tornozelos. Estou sentindo a água. Está refrescando minha canela. Tem gente que se contenta. Mas tem gente que é um pouquinho mais corajoso e faz o quê? Entra um pouquinho mais. Aí a Bíblia diz que a água chega na cintura, nos lombos. Molhar o lombo faz bem. Tornozelo, joelho, lombo. O bom mesmo é a gente fazer o que Paulo diz em Efésios. Ser completamente banhado pela presença do Espírito Santo. Eu quero concluir com uma afirmação de João 16, 7. Porque dois capítulos depois do texto que nós lemos, a Bíblia diz o seguinte: todavia, disse Jesus, digo-vos a verdade, presta atenção nisso aqui, é para o benefício de vocês, recebe aí, irmão, é para o bem de vocês que eu, Jesus, estou indo para a cruz morrer. Porque se eu não morrer, o Espírito Consolador não virá. Se eu morrer, se eu for, eu enviarei o Espírito Consolador. Esse texto aqui é sensacional. Pode circular, sublinhar e ficar nele a semana toda. Porque, pensa comigo aqui. Fique em pé, por favor. Pensa comigo. Olha para cá. A Bíblia diz que o Espírito Santo é outro, que não é diferente, mas é igual. Pegaram sim ou não? Ah, mas isso é difícil de entender. Exatamente, é por isso que a gente precisa da fé. Porque se tudo na nossa vida fosse previsível e explicável, não precisaria da fé para poder entender os cenários e os mistérios de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus como Senhor recebe o Espírito Santo e se torna morada do Espírito Santo. Não sabem vocês que vocês são templo para a habitação do Espírito de Deus? Se é que o Espírito de Deus está em vocês, disse o apóstolo Paulo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um entusiasmo. O Espírito Santo não é vazão de emoção, não, não. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade que deseja relacionamento. O Espírito Santo não leva em conta a nossa imperfeição. Na verdade, nós somos perfeitamente imperfeitos, mas a nossa imperfeição não dá ao Espírito Santo o desejo de se afastar. Pelo contrário, ele manifesta o interesse de se relacionar. Jesus, ele diz o seguinte: eu preciso ir, porque se eu não voltar para o Pai, o Espírito do Pai não vem até vocês. Se eu for, o Espírito virá. Pega agora, para você voltar para casa, graça e perturbação. Pega agora, olha para cá, considere o seguinte: se Jesus nunca tivesse deixado esta terra e permanecesse ainda hoje encarnado entre nós, o Espírito Santo nunca teria vindo estar ao nosso lado e nem habitar em nós. Estão aqui sim ou não? Sim. Eips. João 16, 7. Está escrito. É para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá. Ou seja, se Jesus não tivesse deixado esta terra, então o Espírito Santo nunca teria vindo estar ao nosso lado. Até aqui, de boa, sim ou não? Agora preste atenção mais uma coisa. Se Jesus permanecesse encarnado entre nós, vivendo aqui nessa terra, encarnado, logo para receber de Jesus alguma coisa, ou até mesmo para poder falar com Jesus sobre os meus problemas, pedindo ajuda a Jesus, sabe o que eu e você teríamos que fazer? Nós teríamos que sair de Campos, teríamos que viajar milhares de quilômetros só para encontrar Jesus. Estão compreendendo? Você não está. Eu vou dar mais cor. Se Jesus não tivesse voltado para o Pai e o Espírito não tivesse sido derramado para estar ao nosso lado, se Jesus permanecesse ainda hoje encarnado, sabe o que nós teríamos que fazer? Para termos uma audiência com Jesus e abrirmos o coração dizendo para Jesus aquilo que nós precisamos, nós teríamos que sair da cidade de Campos e voarmos até o aeroporto de Tel Aviv, que provavelmente seria o aeroporto mais movimentado do mundo, porque Jesus estaria em Jerusalém. E não somente isso, mas pensa comigo. Nós teríamos que descer em Tel Aviv, e depois teríamos que entrar num carro e dirigir até a Galiléia. E nessa jornada, nós teríamos que torcer para encontrar algum tipo de hospedagem decente. Tendo em vista o quê? Tendo em vista a grande procura nos hotéis da cidade. Até porque Jesus está lá. Todo mundo querendo falar com Jesus. Estão acompanhando aqui a linha de raciocínio? Sim ou não? Você acha que seria só isso? Chegando lá? Seria muito difícil a gente se aproximar de Jesus. Imagina, milhares de pessoas lá, tentando falar com Jesus, como eu e vocês também, desejando falar com Jesus. Além de milhões de pessoas ao redor, tentando ter uma audiência, olha para cá, nós teríamos que esperar até chegar a vez da gente. E nós teríamos que levar em consideração, por exemplo, que Jesus precisaria de algumas horas para dormir, sim ou não? Precisaria de algumas horas para descansar, se alimentar, cuidar de suas necessidades pessoais. Ou seja, se Jesus não tivesse voltado e o Espírito Santo não tivesse sido derramado, irmão, para chegar até Jesus seria praticamente impossível. Ou certamente improvável. Mas eu tenho uma boa notícia. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Você não precisa entrar no avião e ir a Tel Aviv falar com Jesus. Sabe por quê? Porque a boa notícia é que o Espírito Santo sempre está aqui. Aleluia, aleluia. 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 Porque ele é outro, não de natureza diferente, mas é outro com a mesma essência e com a mesma natureza. O fato dele estar entre nós nos dá a certeza que por meio do Espírito Santo habitando em nós, nós temos livre acesso à sala do trono do Pai. Aleluia! Ele não dorme. E olha que coisa extraordinária. Porque o Espírito Santo está em nós e entre nós, ele pode ter milhões de conversas ao mesmo tempo com bilhões de pessoas diferentes. Então você pode conversar com ele agora e eu também, e ele vai ouvir nós dois com a mesma intensidade e com a mesma atenção, porque ele é sobrenatural. Você pode falar com ele a qualquer hora do dia ou da noite, ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele não tira uma pestana. Ele não cansa. Você não tem que ficar esperando para outros terminarem para você começar. Se você tem alguma necessidade nesse exato momento, você pode começar a abrir a sua boca e falar, porque ele é atencioso com o clamor que sai dos seus lábios. A pergunta, será que não está claro para você? Que o Espírito Santo é uma pessoa incrível. Cadê o Lucas? Incrível. Sempre que estamos na reunião dos pastores, e surge uma ideia assim, o Lucas diz assim, incrível. Eu não sei mais quantas ministrações nós teremos sobre o Espírito Santo. Mas essas duas desse domingo já... Para que se sentir desamparado? Abandonado? descuidado. Eis, se ele, que é outro, tem a mesma essência de Jesus, o fato dele estar aqui traz a certeza de que pai e filho também estão aqui, por meio do Espírito. Não se desespere. Você não precisa tentar encontrá-lo em algum metro quadrado desse universo. Ele está aqui, pertinho de você. Mais perto de você do que você pode imaginar. É o Espírito da promessa. Receber o Espírito Santo é uma promessa para todos. Receber o Espírito Santo não é privilégio de alguns. Se você crê em Jesus e se render ao senhorio de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em você. O que você precisa fazer? Você simplesmente precisa pedir. Você simplesmente precisa pedir. A Bíblia diz: peça e lhe será dado. Ô, irmão, se você receber o Espírito Santo, uma fonte de alegria indescritível passará a jorrar dentro de você. Eu orei tanto por esse momento. E eu pedi a Deus: Senhor, não permita que a pregação seja recebida por aqueles que estarão lá com uma bela exposição teológica. Senhor, permita que a pregação, na unção, no poder do Teu Espírito, ganhe a mente do povo e transforme o interior. Por que você está se sentindo desamparado? Por que você está se sentindo descuidado? O conselheiro, o consolador, ele não é privilégio de alguns. Deixa pegar você aí, irmão. Ele é promessa para todos quanto decidirem crer. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor que nos ama nos nossos melhores dias, e amor que nos encontra nos nossos piores dias, amor altruísta, desinteresseiro, desinteressado, amor que independe do sentimento que temos, do que abrigamos, não há nada que façamos capaz de aumentar o amor dele por nós, e jamais existirá algo que façamos que seja capaz de diminuir o amor dele por nós. Porque Ele nos ama apesar de ser quem somos e apesar de fazer o que fazemos. Ele nos ama o bastante para nos aceitar do jeito que somos, mas nos ama demais para impedir que continuemos a mesma pessoa, permitir que continuemos a mesma pessoa. Que o amor de Deus, a graça bendita, poderosa, escandalosa, extraordinária, maravilhosa, graça que é capaz de nos arrancar do poço mais profundo, nos resgatar. Não há poço que os braços da graça não sejam extensos o suficiente para nos alcançar. E que a comunhão, a parceria, a amizade, o companheirismo, o consolo do Espírito Santo sejam derramados sobre nós hoje, aqui, nesse exato momento. E continue sendo derramado sobre nós até o dia e grande dia em que a trombeta irá tocar, o céu irá se rasgar. Cadê a trombeta? Tem trombeta aqui dentro. A trombeta irá tocar e o céu irá se rasgar. E aquele que morreu, ressurgiu e voltou para o Pai, com poder e glória, haverá de voltar. Não chore, se agarre na promessa, porque Ele está vivo. Nós podemos acreditar que o amanhã será muito melhor do que o nós vivemos hoje. Vocês que estão aqui à frente, se você está entregando a sua vida a Cristo, se você está tomando a decisão de dar o seu coração para Jesus, essa nossa equipe aí que está junto com você vai conduzir você agora para um ambiente preparado para ter assim um primeiro contato com você, orientar você e conectar você à nossa comunidade. Nós não queremos que a sua experiência seja apenas a experiência de um final de semana. Nós queremos que você, juntamente conosco, estejam envolvidos numa jornada cujo destino final é a eternidade em paz com Jesus Cristo. Vocês, olha para lá, pessoal, vocês, olha lá. Esse povo está muito feliz com a chegada de vocês aqui. Louvado seja o nome de Jesus pela vida de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe, que dê a você uma excelente semana, em nome de Jesus.